Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima de seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Querido irmão, Padre Paulo Jolie, e demais irmãos também no ministério ordenado, Padre. Querido irmão, Padre Paulo Jolie, e demais irmãos também no ministério ordenado, Padre Daniel, recém-acolhido como vigário paroquial aqui de Santa Rita, né? Padre Geraldo Lopes, é Geraldo Lopes, filho da terra, Diácono Luiz Carlos, meus irmãos, minhas irmãs religiosas, consagradas. Que bonito, bonita esta coincidência, hoje, jubileu da vida consagrada, dos religiosos, dos ministros ordenados, com estas leituras que nós acabamos de ouvir. São as leituras deste dia, deste tempo pascal. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, e nos apresenta o primeiro discurso missionário de Paulo. No início dos Atos dos Apóstolos, nós vemos várias atividades de São Pedro, e desde ontem fomos sendo preparados para a missão de Paulo. Paulo e Barnabé foram enviados pela comunidade de Antioquia e vão então para a missão. E aí nós vemos o primeiro discurso de Paulo dirigido aos judeus na sinagoga. Depois teremos outros discursos dirigidos aos pagãos, né? Que vai ser a marca do ministério paulino. Mas eu queria sublinhar deste primeiro discurso de Paulo. Primeiro, lembraram o que nós ouvimos ontem? Eles foram separados pelo Espírito Santo. Quando a comunidade de Antioquia celebrava, rezava, eles ouviram então essa mensagem: separai para mim Paulo e Barnabé para a missão que eu reservei para eles. Quem é ministro ordenado, quem abraça a vida consagrada, não o faz simplesmente por uma iniciativa própria. Como eu disse no ato penitencial, diante de Deus ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém é santo. É graça de Deus, não porque nós, ministros ordenados, consagrados, somos melhores do que os outros, mas porque Deus nos escolheu em vista do povo de Deus, que deve ser todo santificado, como servidores deste povo. Ele olhou para nós, como gosta de dizer o Papa Francisco, com misericórdia, né? E aí teve pena de nós. Quem seríamos nós sem a sua graça? E nos chamou. E Deus tem essas coisas. Ele gosta de contar com instrumentos frágeis, limitados, que somos nós, os ministros ordenados, os consagrados, para realizar a obra que é dele, a fim de que fique também muito evidente que a obra não é nossa, mas que a obra é dele. Nós somos servos inúteis por nós mesmos, nós fazemos aquilo que devemos fazer quando somos fiéis e obedientes à palavra do Senhor. Mas o discurso de Paulo para nós é um modelo emblemático. Eles estavam reunidos na sinagoga, momento também de oração, ouviram a lei, textos da lei do Antigo Testamento e dos profetas. E depois o chefe da sinagoga se dirige a Paulo e Barnabé e os chama de irmãos. Irmãos, é assim que nós, ministros ordenados e consagrados, devemos nos entender. Em relação às religiosas é muito comum, todo mundo chama de irmã, né? Mas todos nós somos irmãos, nós não somos superiores, somos irmãos. Irmãos, se tendes alguma palavra para edificar o povo, podeis dizer, né? Quer dizer, a função da nossa presença é de edificação do povo. Não há razão para um ministro ordenado e até para a vida consagrada, senão para a edificação comum. É claro que a vida consagrada é vida também de santificação pessoal, mas essa santificação pessoal não se dá isoladamente, né? Na solidão, mas na comunhão, tanto na vida comunitária como a serviço do povo. Então, se tendes alguma palavra para edificar o povo, podeis dizer. São Francisco de Assis, quando enviava os seus frades, e ele tinha muitos que ficaram atraídos pelo seu carisma, e vinham pessoas de todas as condições sociais e também de níveis culturais diferenciados, mas ele os enviava em missão, 2 a 2, como ele lia na palavra de Deus, 2 a 2. E ele dava o quê? Que instrução que ele dava? Ide, pregai o Evangelho. Gente que tinha acabado de entrar no grupo, né? Aí podíamos pensar, mas nós não temos preparação, nós não gostamos tanto de falar isso, pelo menos tinha um tempo que a gente falava, temos que ter formação, né? Os leigos, né? Estou vendo aqui a Soninha, temos que ter formação, né? Mas olha, ele falava, olha, vão anunciar o Evangelho, se preciso for, com palavras, né? Ele mandava anunciar o Evangelho, se preciso, com palavras. Quer dizer, só de irem 2 a 2 os frades dando um testemunho de vida fraterna, de amor, né, de caridade, já estavam pregando, se precisasse, usassem as palavras. Então, nós da vida consagrada, dos ministros ordenados, devemos dar um testemunho de edificação para o povo pela coerência da nossa vida. Nós podíamos ficar até apavorados, né, e amedrontados. Quem somos nós para fazer isso? Só mesmo com a graça de Deus, só mesmo buscando a força na palavra, nos sacramentos, né, no apoio mútuo, fraterno, é que nós podemos ousar, dar esse testemunho para o mundo e ajudar as pessoas a fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo, com o seu Evangelho. Então Paulo vai fazer um discurso que é uma rememoração da história de amor de Deus com seu povo. Essa é outra característica. A mensagem que nós temos para dar ao mundo não é um discurso, por melhor que fosse, mais elaborado, de caráter filosófico ou teológico. Não é isso que nós levamos ao povo, mas nós devemos levar ao povo uma memória agradecida das maravilhas que Deus realiza, realizou e realiza na vida do povo. Porque aquilo que Paulo lembrou foi a história do povo de Israel, com nomes inclusive. Como é que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, conduziu com seu braço forte através de Moisés e Arão até a terra prometida. Como é que permitiu que esse povo se estabelecesse naquela terra? Como é que Deus enviou juízes, né? Ali até Samuel, depois reis, né? Como é que esse povo foi se organizando até chegar em Davi, para falar que da descendência de Davi, como Deus prometera, foi enviado o Messias. O discurso de Paulo é povoado de nomes, de fatos, de acontecimentos. Então a mensagem que o cristianismo tem que dar para o mundo, inclusive de hoje, e por isso é que o cristianismo nunca fica ultrapassado, eu acho equivocado essa ideia que nós às vezes temos. Ah, ninguém mais ouve o discurso do Evangelho, não atrai. Não, atrai sim. O que não atrai, o que passou, e passou mesmo, é a cristandade. É uma espécie de hegemonia da fé cristã, juntamente com os poderes constituídos, pretendendo controlar a sociedade em todos os seus aspectos. Isso passou. Nós temos uma sociedade plural, diversificada, nem todos pensam e agem como nós, e é isso mesmo. Nós temos que saber conviver com isso. Mas nós temos que dar o testemunho da verdade. O Evangelho continua tendo o seu apelo e a sua novidade se nós não ficarmos tão preocupados com discursos ideológicos, como hoje está em moda em muitos lugares, não vou me deter nisto, mas com o testemunho do Evangelho e da Palavra de Deus. Essa palavra continua atraindo, porque essa palavra diz respeito a pessoas, a fatos. Então, os religiosos, os consagrados, temos que ser pessoas que cultivamos uma memória agradecida das maravilhas que Deus fez na história do povo e na nossa história pessoal. Aquele que é consagrado, aquele que é ordenado, deve ter uma capacidade contemplativa, mesmo que não seja alguém contemplativo que viva num mosteiro, né? Mas uma capacidade de contemplação do cotidiano, né? Da presença de Deus na vida concreta de cada um, né? É preciso que a gente perceba tudo isso. A gente pode citar vários fatos. Eu vou fazer referência a um, mesmo sem citar nome, correndo risco, porque eu estava há pouco fazendo entrevista de casamentos, e uma dessas entrevistas, só para vocês verem como é uma coisa assim tão da carne, do dia a dia, eu recebi entre as entrevistas de hoje, um casal jovem. Eles estavam se preparando para se casar e tiveram que ir a uma cidade aqui pertinho de Viçosa, de moto, casal de gente simples, foram buscar uns documentos para o casamento e lá chegando, e era de dia, foram assaltados. E esse assalto foi violento e quiseram roubar a moto e deram um tiro. E o noivo levou um tiro na cabeça. A bala entrou e saiu. Podia ter morrido, podia estar inutilizado, cego. A bala entrou e a bala saiu. E está com uma visão prejudicada, um dos outros, um olho. Mas estava ali, o casamento está marcado, vai ser realizado. Estavam ali, estão tratando, não perderam nem a esperança, nem a alegria, nem desistiram do casamento. Há um amor verdadeiro, ela com ele, ele com ela, estão ali. Ora, o que que uma pessoa de vida consagrada tem que fazer? Contemplar a ação de Deus na vida destas pessoas e ajudá-las também a perceber isso. Senão, nós consagrados não servimos para nada. Se nós não ajudarmos as pessoas a encontrarem Deus na concretude da sua existência, não numa existência idealizada, não numa existência de novela, de filme, de romance, uma coisa fantasiosa, mas na existência concreta, nós não seremos verdadeiros religiosos, consagrados, seguidores de Jesus Cristo, né? Paulo foi lembrando tudo isso E o discurso dele termina lembrando que João Batista. João Batista chegou e João Batista teve que dizer: olha, depois de mim vem alguém que eu não sou digno, nem eu não sou quem vocês estão pensando que eu seja, não. Depois de mim vem alguém que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias, né? Então é isso que nós, ministros ordenados e consagrados, temos que fazer. Não temos que chamar atenção para nós. Muitas vezes nós temos comunidades que são tão generosas conosco, tão acolhedoras, tão caridosas, perdoam nossas limitações, nos veem com carinho, nos veem como ministros, como servidores de Deus, e a gente pode ficar assim, meio chato, achando que a atenção é com a gente. Nós temos que ser igual João Batista, né? Eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou, não. Eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália daquele que eu estou anunciando, tentando anunciar, tentando seguir, né? Veja, então termina bonito. É um modelo de discurso. Os discursos que estão nos Atos dos Apóstolos são discursos modelares, paradigmáticos, exemplares. Então, que isso sirva para nós, consagrados, religiosos, ministros ordenados. No Evangelho, nós vemos, depois do lava-pés, né? Jesus lavou os pés. A primeira coisa que nós, ministros ordenados e pessoas consagradas, precisamos deixar que aconteça em nossas vidas é que Deus lave os nossos pés. Nós não devemos ser como Pedro, que bem intencionado: tu não me lavarás os pés nunca. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então, não só os pés, mas também a cabeça, e Jesus lava os pés. É o Senhor quem nos purifica. Não é porque nós somos perfeitos ou melhores que Ele nos chama, mas porque Ele é misericordioso. É preciso que nós deixemos que Ele nos lave os pés, nos purifique e nos prepare para a missão, assim como Ele separou Paulo e Barnabé, assim como Ele separou cada um de nós. Temos que ser gratos pela nossa vocação e temos que ser responsáveis pela nossa missão. Deixemos que o Senhor lave os nossos pés, não uma só vez no início da nossa caminhada, mas ao longo da nossa vida, que Ele sempre nos purifique de tudo aquilo que nos afasta realmente do verdadeiro seguimento dEle, para que, tendo os pés lavados por Ele, nós também nos tornemos pessoas capazes de lavar os pés uns dos outros e dos nossos irmãos. O servo não é maior do que o seu Senhor, disse Jesus no Evangelho de hoje. Se Ele, que é o Senhor e Mestre, lavou os nossos pés, nós também, da vida consagrada e ministros ordenados, devemos ser capazes de lavar os pés uns dos outros, de nos compadecer dos nossos irmãos, dos que são pecadores, dos que estão afastados, de todo tipo de pessoa, e sermos capazes de lavar os pés, como tem insistido tanto o Papa Francisco. Então está aí esse Evangelho de hoje. E Jesus disse uma outra coisa: olha, eu estou falando não de todos, eu conheço os que eu escolhi. Ele nos escolheu. Quer dizer, há uma sombra aí, há um que Ele chamou e que o traiu. É Judas, é a última ceia. Então, quem está de pé, cuidado que não caia. Nós vemos que há essa possibilidade real de que o mal esteja próximo de nós, até mesmo de nós, da vida consagrada e do ministério ordenado. Não devemos nos escandalizar com isso, não, porque o mal, ele é insidioso e ele quer destruir tudo aquilo que é a obra de Deus, e portanto ele se torna vizinho, inclusive dos consagrados. Por isso que Judas foi traidor, e Jesus contou isso e falou assim: olha, eu estou falando isso para vocês antes que aconteça, para que não nos escandalizeis, e saibais quando isso acontecer que eu sou, né? Que Ele é Deus, que Ele é o enviado. Então, meus irmãos, quando há alguma incoerência, infidelidade, traição à vocação e à missão, nós não devemos desacreditar do Senhor, mas pelo contrário, acreditarmos que o Senhor é mais forte do que este mal. Vocês viram, por exemplo, o Papa Bento XVI, vocês se lembram, no final do pontificado dele, tantas situações, até gente que estava servindo o Papa não tirou documentos secretos e não colocou na imprensa. Vocês se lembram desse fato, né? Vocês vejam situações, às vezes, com o Papa Francisco, que é atacado, e tantas outras pessoas. Às vezes o mal está muito próximo. O mal estava pertinho de Jesus, estava dentro do grupo dos 12 que ele escolheu. O mal pode estar aqui dentro da igreja, né? Portanto, quem está de pé, cuidado que não caia. Não falo isso para que alguém tenha medo, mas é justamente para que todos saibamos que temos a necessidade da misericórdia, da graça de Deus. Ninguém pode deitar em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, né? Em outro contexto, é claro, mas nós temos que sempre renovar o nosso compromisso, a nossa consagração, que é sempre dom, graça de Deus, antes do que esforço nosso, embora não dispense a ascese da nossa parte, mas devemos estar todos movidos por essa mística da memória agradecida, sabendo que tudo de bom que somos capazes de fazer, só o somos pela graça de Deus. E Jesus conclui o Evangelho de hoje dizendo: quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o Pai. Estão vendo como coisa escandalosa? Eu acabei de falar da nossa fragilidade, mas somos nós os ministros que o Senhor escolheu e enviou. E é possível que as pessoas se santifiquem através desses ministros frágeis, não pela força dos ministros, mas pela força de Deus, que não se detém nem mesmo diante da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Então, quando alguém acolhe os ministros autênticos da igreja, quando alguém obedece, dá audiência à sua pregação fundada realmente na palavra de Deus, essa pessoa não erra, essa pessoa está no caminho da salvação, essa pessoa acerta. Rezem pelos ministros ordenados, pelas pessoas de vida consagrada, apoiem, incentivem, mas sempre não de uma forma servil, como ainda recordava o Papa recentemente falando a religiosas: sejam sim servidoras, não escravos, né? Porque ninguém é chamado a ter a sua dignidade aviltada. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos ser capazes de servir sim, mas não de uma escravidão. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho termina com Jesus falando da comunhão, e nesses tempos em que algumas pessoas se insurgem contra essa figura profética do Papa Francisco, contra os nossos bispos, sobretudo reunidos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, podemos ter certeza, aqueles que estão atacando o Papa Francisco ou que atacam a CNBB, isso não vem do bom espírito, isso vem do mau espírito, isso é diabólico, isso traz divisão, é esse mal insidioso de gente que está dentro da igreja, se diz cristão católico, que usa redes sociais, que usa fofocas para tentar minar a orientação dos pastores legitimamente constituídos na nossa igreja. Jubileu, sim, da vida consagrada e dos ministros ordenados, motivo de alegria para todos nós termos sido chamados, reconhecimento da nossa fragilidade, mas sabendo também que nós portamos essa responsabilidade de levar uma palavra que não é nossa, mas uma palavra que pertence a Deus. Concluo, permitam-me, com aquele que eu escolhi, juntamente com meu companheiro de ordenação presbiteral, como lema de nossa ordenação, uma frase de São Paulo: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor. Quanto a nós, nos consideramos servos vossos por causa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.